Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Licenciamento da mineradora Belo Sam volta a ser de competência da Secretaria de Meio Ambiente do Pará. Divulgado relatório sobre massacres em prisões do Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima. Força-Tarefa realiza campanha de vacinação em locais de difícil acesso da Amazônia. E os bois bumbás do Amazonas recebem certificado de Patrimônio Cultural do Brasil. Hoje é quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Eu sou o Sheila Noleto e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Nós abrimos essa edição falando sobre as chuvas, que já causam prejuízos no interior do Pará. Redenção foi uma das cidades mais afetadas.
A BR-158 ficou interrompida no trecho que faz ligação de Redenção com outros municípios da região, devido às fortes chuvas da noite da última segunda-feira. A BR-155 também foi bloqueada com a enxurrada, que registrou 103 milímetros de água. Segundo a Defesa Civil, o trecho passa por avaliação de engenheiros. A Defesa Civil do Estado informou sobre as providências que estão sendo tomadas para atender as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas no município. O capitão da Divisão de Operações da Defesa Civil do Estado, Marcelo Santos, comenta sobre as providências.
Então nós estamos com a equipe trabalhando lá para levantar realmente quantas pessoas ainda têm impactadas pelo evento. Nós temos 250 famílias já cadastradas.
10 bairros de Redenção foram afetados. Até agora apenas danos materiais foram registrados, sem vítimas. A Defesa Civil integrou diversas secretarias do Estado e conta com o apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, para recuperar a rodovia. A preocupação é com os próximos dias, com previsão de mais chuvas no município, afirma o capitão Marcelo Santos.
Nós estamos trabalhando junto ao Sensipan e o IMET, monitorando o clima. Os próximos dias ainda são nublados de pancada de chuva a qualquer momento. Então, com isso, nós temos um plano de contingência para acionar as famílias, se for necessário, para retirá-las de um possível local de risco.
Quem quiser ajudar as famílias atingidas pela enxurrada, pode procurar a Defesa Civil do Estado. Da Rádio Cultura em Belém, Marcos Aleixo.
E a equipe da Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração, também monitora a situação no Pará. As prefeituras das cidades afetadas estão fazendo um levantamento dos prejuízos e também avaliando a possibilidade de decretar situação de emergência. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu decisão da Justiça Federal que determinava a federalização do licenciamento da mineradora Belo Sam no Pará. As informações ao vivo com Bianca Paiva. Oi, Bianca.
Oi, Sheila. O TRF1 suspendeu a sentença da Justiça Federal em Altamira, no Pará, que reconheceu a competência do IBAMA para analisar e conceder as licenças ambientais do projeto da mineradora canadense Belo Sam. A decisão do juiz federal Roberto Carlos de Oliveira atende a recurso da empresa e devolve a competência para a SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado. O magistrado argumentou que os possíveis impactos ambientais seriam de âmbito regional e mesmo que tivessem dimensão nacional, não seriam suficientes para afastar a competência das SEMAS. A mineradora Belo Sam pretende extrair ouro na Volta Grande do Xingu, mesmo local de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A decisão judicial que havia federalizado o licenciamento foi resultado de uma ação do Ministério Público Federal no Pará, que defende que cabe ao IBAMA atuar no processo. Para o MPF, trata-se de atividade de potencial impacto significativo em terras indígenas na qualidade ambiental do rio Xingu, não previsto nos estudos da usina de Belo Monte. Além disso, a área do projeto da mineradora se sobrepõe a terras públicas federais já destinadas a assentamentos de reforma agrária. Sobre a nova decisão judicial, o Ministério Público disse que vai avaliar qual procedimento irá adotar. A SEMAS e a mineradora Belo Sam informaram que não vão se posicionar sobre essa questão. E o IBAMA não respondeu até o fechamento desta reportagem. Sheila.
Bianca, e você também acompanha aí a divulgação do relatório sobre os massacres prisionais dos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima, feito pelo Ministério dos Direitos Humanos aqui em Brasília, não é isso?
Estou acompanhando, Sheila. O relatório foi elaborado por uma missão composta por membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. É resultado de visitas feitas em janeiro e fevereiro de 2018 nos três presídios onde ocorreram massacres Em 2017, o complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, Amazonas, a penitenciária agrícola Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima, e a penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. 126 detentos morreram nos três massacres. O relatório aponta a situação dos detentos nos presídios, abusos, maus tratos, superlotação e como os governos atenderam às recomendações de diversos órgãos após os massacres. Essas recomendações são no sentido de melhorar o sistema penitenciário e atender às famílias dos detentos mortos. Por exemplo, no Amazonas foram 51 recomendações, 32 não foram cumpridas. Em Roraima foram 61 e 42 não foram cumpridas. O objetivo da divulgação do relatório é contribuir com o diálogo e políticas públicas de combate à tortura. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Agora nós vamos falar sobre a transição do governo federal. O presidente eleito Jair Bolsonaro indicou novos ministros hoje. A gente vai saber os detalhes ao vivo com Vitor Ribeiro. É com você, Vitor.
Olá, Sheila. O governo de transição anunciou durante a tarde mais três ministros. Dois deles são, e o outro foi membro do governo de Michel Temer. Gustavo Canuto, que é o atual secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, será o titular da pasta do Desenvolvimento Regional, que vai reunir a própria Integração Nacional e também o Ministério das Cidades.
Cada estado, cada região tem o seu próprio, a sua própria cultura, suas próprias especialidades. O Ministério vai ter como objetivo potencializar essas especialidades com o foco de trazer desenvolvimento econômico, renda, emprego.
O ministro indicado informou que a atual estrutura do Ministério do Trabalho deve ser dissolvida em duas pastas. Outro ministro anunciado hoje é Osmar Terra, que foi titular de Desenvolvimento Social no governo Temer e no ano que vem será ministro da Cidadania. A nova pasta vai reunir os ministérios de Desenvolvimento Social, de Esportes e da Cultura, além da SENAD, a Secretaria Nacional de Política de Drogas, que atualmente faz parte do Ministério da Justiça. O terceiro nome apresentado pelo Gabinete de Transição é o do deputado federal pelo PSL Mineiro, Marcelo Álvares Antônio, que vai para o Turismo. Com o anúncio dos três, chega a 19 o número de futuros ministros conhecidos. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que durante a campanha prometeu reduzir o número de ministérios para 15, admitiu que pode chegar a ter 22 ministros. Faltam ainda as indicações para o meio ambiente, Minas e Energia e também para direitos humanos, que o futuro governo ainda não sabe se será um ministério ou uma secretaria. Bolsonaro confirmou que retirou a candidatura do Brasil para receber a COP20, a Conferência Mundial sobre o Clima, no ano que vem. O presidente eleito informou que o principal motivo do cancelamento é que o novo governo avalia um rompimento com a Convenção do Clima da ONU.
Está em jogo o triplo A. É uma grande faixa que pega do Andes, Amazônia e Atlântico, de 136 milhões de hectares, que poderá fazer com que percamos a nossa soberania nessa área. Se isso for o contrapeso, nós, com toda certeza, teremos uma posição que pode contrariar muita gente, mas vai estar de acordo com o pensamento nacional. Então não quero anunciar uma possível ruptura dentro do Brasil, além dos custos, que seriam, no meu entender, bastante exagerados, tendo em vista o déficit que nós já temos no momento.
A COP25 vai ocorrer de 11 a 22 de novembro do ano que vem e tem como missão negociar a implementação do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E o futuro presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira o embaixador de Israel, Yossi Shelley. Esse foi o segundo encontro entre eles desde a eleição. A visita do diplomata israelense ocorreu poucas horas após o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL paulista, ter dito que a embaixada brasileira em Israel será transferida de Tel Aviv para Jerusalém. O próprio Jair Bolsonaro também já havia falado isso. A medida é criticada pelos palestinos, que também reivindicam Jerusalém como capital da Cisjordânia.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A partir de fevereiro do ano que vem, os deputados estaduais do Acre não terão benefícios.
Entre os benefícios extintos estão auxílio moradia, alimentação, saúde e o auxílio paletó. Com o corte de benefícios, os deputados estaduais do Acre vão receber os proventos brutos, cerca de R$ 25 mil reais por mês, a verba de gabinete para pagar assessores e a verba indenizatória destinada à manutenção das atividades dos gabinetes parlamentares como despesas com divulgação do mandato. O corte representa mais de R$ 2 milhões e 400 mil reais por ano. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre e sancionada pelo governador Tião Viana. A medida começa a valer a partir de 1º de fevereiro, quando tomam posse os deputados estaduais eleitos este ano. A nova composição da Assembleia Legislativa terá renovação de 50% dos 24 deputados estaduais. 12 parlamentares foram reeleitos. No início deste ano, a Assembleia Legislativa do Maranhão também aprovou o projeto que extinguiu o auxílio moradia para os deputados maranhenses. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Outubro registrou o menor número de focos de calor em 20 anos. As áreas queimadas em unidades de conservação também reduziram no período.
Em outubro, foram registrados 19.571 focos de calor no país, uma redução de 40% em relação ao mesmo mês no ano passado, que apresentou mais de 33.600 focos. O número também é o menor desde 1998, quando o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, iniciou a série histórica de divulgação dos dados. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, durante o período mais crítico, que vai de agosto a outubro, o PrevFogo, que é o Centro Nacional de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais do IBAMA, identificou a ocorrência de apenas 7 grandes ações de combate e 4 de proporções intermediárias. Os estados do Acre, Rondônia e Amazonas concentraram os principais registros de queimadas. Foi necessário acionar o CIMAN, Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional, composto por vários órgãos federais e coordenado pelo IBAMA, que mobilizou pessoal e equipamentos. Antes disso, o IBAMA contratou e capacitou mais de 1.500 brigadistas que foram enviados para 19 estados que historicamente mais registram incêndios florestais. As áreas queimadas em unidades de conservação também diminuíram de janeiro até este mês. Foram 615 mil hectares afetados, o menor número da série histórica da Coordenação de Prevenção e Combate a Incêndios do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Apenas 2 casos de incêndio tiveram uma maior dimensão. Um no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, e outro na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Porém, o combate foi feito com agilidade e o fogo foi extinto em poucos dias, informou o Ministério do Meio Ambiente. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
E um estudo do Imazon revelou falta de transparência sobre terras públicas estaduais na Amazônia. A desinformação pode facilitar a prática de crimes como grilagem e desmatamento.
Os pesquisadores do Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, avaliaram a disponibilidade de dados dos órgãos fundiários de 8 estados amazônicos: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins em 2017. Rondônia ficou de fora do estudo por ter uma regularização fundiária predominantemente federal. O Pará teve o melhor desempenho, com 63% das informações disponíveis. Tocantins, o pior desempenho, com 79% de indicadores ausentes. Não é possível, por exemplo, saber que terras públicas estaduais estão em processo de titulação, nem quanto já foi titulado. A lei de acesso à informação determina a divulgação desses dados, como destaca a pesquisadora Brenda Brito, que participou do levantamento.
Eles têm que divulgar todo ano quais os títulos de terra que foram emitidos. Isso cria uma transparência para a sociedade em geral para saber quem está recebendo, quantos títulos, em que local está sendo titulado, qual a área daquela titulação. Isso não está acontecendo. Em 2017, nenhum estado fez essa divulgação detalhada dos títulos de terra que foram emitidos. Unidos.
Este ano, um Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima passou a divulgar dados individuais dos proprietários e dos imóveis titulados, incluindo a localização. É o único órgão estadual a divulgar os dados. Para Brenda Brito, a falta de transparência dificulta a resolução de conflitos agrários.
Porque no momento em que você tem uma solicitação de um título num território que é ocupado, por exemplo, por comunidades tradicionais, e essa solicitação é título privado, você já poderia cancelar essa solicitação privada antes que isso cause um conflito lá na frente.
Sem as informações sobre a regularização de suas áreas, terras públicas griladas acabam sendo oficializadas pelo Estado, afirma a pesquisadora.
Geralmente se coloca lá algumas cabeças de gado para provar que existe alguma ocupação. Na sequência, essa pessoa que invadiu acaba pedindo um título de terra. Muitas vezes, essa pessoa não está morando no imóvel. É um processo que você tem, a gente chama de laranja, mas não é realmente quem está pedindo o título. Se essas informações sobre quem está pedindo o título forem divulgadas amplamente, a própria sociedade local e organizações da sociedade civil podem fazer essa fiscalização.
Na Amazônia, mais de 20% das terras públicas são geridas pelos estados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
Um estudo desenvolvido por pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, apontou que gestantes infectadas com malária possuem mais risco de terem filhos com microcefalia. Participaram da pesquisa cerca de 600 mulheres de Cruzeiro do Sul, no Acre. Quem fala sobre o assunto é o pesquisador Cláudio Marinho. Cláudio, eu queria que você detalhasse um pouco sobre o estudo. Conte como foi feito este acompanhamento com as gestantes.
Durante toda a gravidez, essas gestantes foram acompanhadas pela nossa equipe e mais no momento do parto. Obviamente, toda vez que essas mulheres recebiam a nossa visita, fazíamos coleta de sangue, fazíamos uma série de análises clínicas, né? E no momento do parto, nós também coletamos a placenta para tentar entender realmente o que estava acontecendo, né? Se a malária durante a gestação poderia afetar o desenvolvimento da placenta e, consequentemente, o desenvolvimento do feto. Então, qualquer processo inflamatório que acontece na placenta vai impactar o desenvolvimento do feto.
Como as mulheres foram selecionadas?
Todas essas mulheres que entraram no estudo, elas foram analisadas para a gente excluir a presença de outras infecções, né, como dengue, chikungunya, zika, sífilis, toxoplasmose, rubéola, e também foram excluídas do estudo todas aquelas mulheres que fumavam, usuárias de drogas, que usavam álcool.
E por que foi escolhido o município de Cruzeiro do Sul?
Cruzeiro do Sul, historicamente, está sempre entre as 5 cidades com maior número de casos de malária.
O que mais chamou a atenção no estudo?
No Brasil, esse é um dos primeiros estudos com essa magnitude. Já sabia que algum tipo de complicação nós iríamos encontrar. O que nos surpreendeu foi que, além de gerar partos prematuros, além de gerar mais abortos, além de gerar crianças com baixo peso ao nascimento, né, que é um quadro grave, o que nós observamos também é que em algumas crianças o perímetro cefálico, né, o tamanho da cabecinha, era menor do que o esperado. Essa constatação, pela primeira vez, aconteceu no Acre. É importante para alertar as autoridades de saúde que as mulheres com malária durante a gestação elas precisam ter um acompanhamento rigoroso.
Existem semelhanças entre a microcefalia causada pela malária e aquela como consequência do vírus da Zika?
A microcefalia que nós identificamos na malária, ela é muito menos evidente do que aquela observada nas infecções por Zika. É um quadro que merece atenção, mas ele tem diferentes intensidades. A maior parte dessa redução do perímetro cefálico, ela é reversível. Muitas das microcefalias, elas são reversíveis. O que não se sabe é qual o impacto que tem isso no sistema cognitivo da criança.
Eu conversei com o pesquisador Cláudio Marinho. Esse quadro teve a produção de Renata Martins.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Operação Gota promove vacinação em locais de difícil acesso em 2 estados da Amazônia.
Os moradores de áreas de difícil acesso no Amazonas e no Acre vão ser vacinados contra doenças imunopreveníveis como sarampo, febre amarela e meningite, além das doses previstas no calendário nacional de vacinação e no calendário básico de vacinação indígena. Serão beneficiados os moradores de comunidades ribeirinhas, áreas rurais e indígenas. Esta é a última fase neste ano da Operação Gota, que vai até 12 de dezembro nos municípios de Lábrea e Rio Branco, no Acre, além de Boca do Acre, no Amazonas. Coordenada pelo Ministério da Saúde, com apoio da Força Aérea, a ação envolve estratégias que buscam o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis no país. Para tanto, são pensadas estratégias para o deslocamento das equipes de saúde e transporte das vacinas aos locais mais remotos do país. Cerca de 12.500 doses de vacinas foram destinadas à campanha neste ano. A iniciativa também vai chegar a Cruzeiro do Sul, no Acre, de 7 a 19 de dezembro. A Operação Gota teve início na década de 90, após a notificação de surtos de sarampo em populações indígenas das regiões do Purus, Juruá e Solimões. Desde então, se consolidou no país como uma ação imprescindível para que se realize a multivacinação em áreas de difícil acesso. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
O Cine do Tocantins conquistou o 4º lugar no ranking dos melhores do país.
O levantamento é para o mês de novembro e leva em consideração as informações do 3º trimestre desse ano. A avaliação mensurou a efetividade do Cine em captar vagas e a admissão dos trabalhadores. No 3º trimestre, 8,9% dos recolocados no mercado de trabalho tiveram colaboração do Cine do Tocantins. A gerente de qualificação e capacitação do Cine Tocantins, Cleudiana de Mesquita, alertou para a importância da capacitação para os trabalhadores que querem ocupar uma das vagas disponíveis.
É importante a gente frisar que, para quem está pleiteando o primeiro emprego, a gente tem aquela dificuldade das empresas pedirem experiência, mas é bom a gente falar que, se a pessoa tiver a qualificação, ela tem mais chances de conseguir ficar na vaga. Então, busque qualificar-se, porque é a saída que a gente está indicando para todos, para que consigam ficar na vaga.
A média nacional de admissões por intermédio do Cine foi de pouco mais de 4%. O Tocantins fica atrás apenas dos estados de Alagoas, Ceará e Paraná. No site cine.to.gov.br é possível realizar o cadastro junto ao órgão e ter acesso ao quadro de vagas e capacitações. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
Ainda no Tocantins, termina sexta-feira a última etapa da campanha contra a febre aftosa.
Estamos na última semana para que os produtores rurais do Tocantins imunizem seus rebanhos contra a febre aftosa. O estado ocupa o 11º lugar no ranking nacional com quase 9 milhões de bovinos e bubalinos e está há quase 21 anos sem nenhum foco da doença. E nesta última semana da segunda etapa de vacinação, os produtores rurais devem se apressar, já que a procura pela vacina aumenta muito, como afirma o responsável pelo Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, João Eduardo Pires.
Nessa última semana, a procura dos produtores aumenta. Então, as lojas agropecuárias têm recebido um aumento dessa procura pela aquisição da vacina, para que esses animais, então, sejam vacinados, né? Aquela velha mania do brasileiro de deixar tudo para a última hora.
Em maio, foi realizada a primeira etapa da campanha de imunização e o estado bateu recorde contra a doença, atingindo o índice vacinal de 99,91%, envolvendo 8 milhões e meio de bovídeos presentes em mais de 55 mil propriedades rurais. João Eduardo Pires explicou ainda todo o procedimento, desde a compra da vacina até a declaração.
O primeiro passa o produtor procurar uma loja agropecuária credenciada pela agência de defesa. Então ele vai fazer a aquisição da vacina conforme o tamanho do seu rebanho e vai promover essa vacinação. Ao terminar a vacinação, o produtor vai anotar a faixa etária dos animais vacinados, também o sexo. E de posse dessas informações, procurar a DAPEC para fazer essa declaração da vacinação junto com a cópia da nota fiscal da aquisição da vacina.
Este ano, de janeiro a setembro, o Tocantins já exportou mais de 28 mil toneladas de carne, produtos e subprodutos para 35 países. A vacina contra a aftosa é a garantia de qualidade da carne tocantinense. Até o dia 30 de novembro, a expectativa do governo do estado é vacinar 4 milhões de bovídeos com até 24 meses de idade. Da Rádio 96 FM em Palmas, Viviane Goulart.
Cultura.
Os bois bumbás do Amazonas vão receber hoje o certificado de Patrimônio Cultural do Brasil. Quem traz os detalhes direto do Palácio do Planalto é a repórter Cariane Costa. Oi, Cariane.
Olá, Sheila. Os bois bumbás vão receber o certificado de Patrimônio Cultural do Brasil durante a cerimônia da Ordem do Mérito Cultural 2018, que será realizada aqui no Palácio do Planalto. Este ano, 35 personalidades e instituições na área cultural serão homenageadas. As homenagens serão entregues pelo presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. O Palácio, que é o centro de articulações políticas, hoje vai se tornar palco de apresentações artísticas, já que a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e dos Bois Bumbás Caprichosos e Garantidos também vão se apresentar por aqui e vão receber, como eu disse, o certificado de patrimônio cultural. O tema deste ano é Cultura Gera Futuro. Entre os agraciados também estão Em Memória, Abelardo Barbosa, o saudoso Chacrinha, um dos maiores comunicadores do Brasil, também o comediante Dedé Santana, o escritor Guilherme Fiuza, o ator e diretor Milton Gonçalves, o compositor Sérgio Mendes e a atriz Elva Vilma, que será representada pelo filho. Todos eles serão homenageados aqui na cerimônia que vai começar daqui a pouquinho em Brasília. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
No Acre, carros novos devem receber placas com padrão Mercosul a partir de dezembro.
O valor da nova placa ainda não foi definido. O preço será acertado com os fornecedores que produzem a chapa, mas não deve ser mais alto do que o das antigas placas. No Rio de Janeiro, que já deu início ao emplacamento, o custo é de R$ 219,00. A previsão do Departamento de Trânsito acreano é de que no próximo mês de dezembro as novas placas sejam implementadas nos casos de primeiro emplacamento, transferência de propriedade ou de município e alterações de categoria. Para os veículos já emplacados, a troca será opcional. 15 empresas solicitaram ao Detran do Acre credenciamento para confecção das placas. Todas devem passar pela vistoria técnica do órgão de trânsito. As novas placas mantêm os atuais 7 caracteres alfanuméricos, mas trazem mudanças significativas no visual e nos dispositivos de segurança. Elas são revestidas com película retrorefletiva, tem fundo branco com margem superior azul, onde há estampas da bandeira brasileira e do símbolo do Mercosul. A utilização da nova placa pode aumentar a segurança em função da utilização de componentes tecnológicos e o uso de sistema integrado que possui QR Code e número de ID único para coibir fraudes. A placa Mercosul será adotada por veículos de 4 países da América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O modelo é inspirado no sistema integrado já adotado por países da União Europeia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Trabalhos técnicos de Pipi Caiabi. Redação, edição e apresentação, Sheila Noleto. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.